Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina, domingo 20 de fevereiro de 2022. Para todos, um bom domingo. Dana Guedes está na apresentação e do Liu Saílo, que está na produção. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta, nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530 na internet. Estamos em voaportuguês.com. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pidjigiti. Estamos em Bafatá com a rádio comunitária de Bafatá. Em Gabu é a rádio Sitchanou, que é leste em FM. Em Bubé é a rádio Papagaio. Em Cachungo estamos com o Berlando, na cidade de São Domingos. É a rádio comunitária de Casumai, em Catiú. Estamos com a Rádio Educativa. Na emissão deste domingo, vamos falar sobre carnaval. Depois falaremos com a doutora Graça Matezinha sobre saúde e depois com um jovem que trabalhou com a famosa marca de relógios Swatch. Mas agora vamos às notícias do dia.
Obrigado, Ana Guedes. Sou Mães Miguel e apresento as notícias. O presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, vai reunir hoje com o Conselho de Segurança Nacional, anunciou a Casa Branca, reafirmando que a Rússia pode lançar um ataque contra a Ucrânia a qualquer momento. A adida de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, disse que Biden foi informado no sábado sobre as reuniões da vice-presidente Kamala Harris na Conferência de Segurança de Munique. Harris se reuniu no sábado com líderes ocidentais, entre eles o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o chanceler alemão, Olaf Scholz, bem como o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, presidiu os exercícios militares no sábado, enquanto os bombardeamentos aumentavam no leste da Ucrânia. Observadores da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa reportaram mais de 1.500 violações do cessar-fogo no leste da Ucrânia no sábado, o número mais alto no único dia deste ano. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson disse neste domingo que o Reino Unido aplicará as sanções económicas mais duras possíveis contra a Rússia se este país invadir a Ucrânia. Johnson disse à BBC que as sanções não atingiriam apenas o presidente Vladimir Putin e os seus associados, mas também todas as empresas e organizações com importância estratégica para a Rússia. O líder britânico disse: "Vamos impedir que as empresas russas levantem dinheiro nos mercados do Reino Unido e estamos até com os nossos amigos americanos para impedi-los de negociar em libras e dólares." O presidente francês Emmanuel Macron e Putin tiveram uma conversa telefónica na manhã de domingo que o Palácio de Eliseu descreveu como esforços finais possíveis e necessários para evitar um grande conflito na Ucrânia. A conversa ocorreu duas semanas após o líder francês ter estado em Moscou para dissuadir Putin de invadir a Ucrânia. "Precisamos de travar Putin, porque ele não vai parar na Ucrânia", disse Liz Truss, secretária de Relações Exteriores da Grã-Bretanha, em entrevista ao The Daily Mail sobre a invasão aparentemente iminente. Continuamos a apresentar as notícias. A Rainha Elizabeth, de 95 anos, testou positivo para a Covid-19 e apresenta sintomas leves, disse o Palácio de Buckingham neste domingo. Sua Majestade está com sintomas leves de febre, mas espera continuar com tarefas leves em Windsor na próxima semana, disse o Palácio, acrescentando que ela continuará a receber atendimento médico e seguirá todas as orientações apropriadas. Charles, de 73 anos de idade, herdeiro do trono, desistiu no início deste mês do evento após contrair o coronavírus pela segunda vez. E por último, nas notícias, o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, participa em Doha, a capital do Catar, a partir de amanhã, no Fórum de Países Portadores de Gás. Uma nota da presidência de Moçambique, citada pelo O País, diz que o fórum serve para troca de experiência e informação entre os países membros. Moçambique explora gás em Inhambane, no sul, e prepara a exploração de gás na província de Cabo Delgado, mais a norte.
E vamos agora falar de carnaval em Angola, os seus preparativos e o impacto da Covid-19 numa das maiores festas, de uma maior manifestação cultural em Angola. Artistas e homens da cultura falam sobre a maior festa cultural, os seus avanços, recuos e também as suas motivações. um trabalho de Kim Chaliongo.
É o maior ato de manifestação cultural do povo angolano. O carnaval neste ano de 2022 vai ser realizado sob fortes medidas de segurança sanitária devido à pandemia Covid-19 que assolou o mundo e o país de modo particular. De acordo com a informação do secretário-geral da Associação Provincial do Carnaval de Luanda, APROCAL, António Oliveira, apesar das limitações impostas para fazer face à pandemia Covid-19, os grupos nesta fase já estão a acertar o passo para deixar a pista da nova marginal entre os dias 26 e 29 de fevereiro, sem grandes constrangimentos. Os fazedores da cultura regozijam-se com as autoridades que ponderam reabrir o desfile público da maior montra da cultura tradicional do país. Esta ponderação, segundo os artistas, renova a esperança de poderem dar vida e forma à arte. A música, a dança, o drama, o folclore e outros ritos e rituais tradicionais de Angola terão o palco sob o olhar do público. Belmiro Carlos, guitarrista, compositor e ativista sociocultural, é também presidente da Proculta Angola, uma organização não governamental que promove e desenvolve atividades culturais no país. O ativista defende a evolução do carnaval para melhor responder aos atuais desafios culturais resultantes da convivência das pessoas e das influências das culturas.
Há aí um grupo que defende que o carnaval defende a dentes e unhas, que o carnaval tem de ser aquele, o nosso carnaval, e quando falam o nosso carnaval é uma confusão muito grande, porque querem fazer o carnaval de 1920, mas o carnaval de 1920 não pode ser igual, não foi igual o carnaval de 1960, não foi igual o carnaval de 1970, nem de 80, nem de 90, e não vai ser igual ao de 2020. Portanto, as pessoas que têm já alguma idade sabem que o carnaval tem sofrido mutações, e mutações incontornáveis, assim, a vida é dinâmica, as coisas, a cultura também não é estática, sofre de influências, é resultado da convivência, da vivência das pessoas, e, portanto, parece-me que é uma luta em glória, e isso tem sido contraproducente para o desenvolvimento do carnaval como pensamos que devia ser. Portanto, o problema é conceptual, estruturante, organizacional. É preciso saber bem se o carnaval não é inclusivo. Se é para a promoção do folclore, se é para a promoção da cultura popular, se é para a promoção, se tira o entretenimento, se põe. É preciso discutir isso com novos olhares, novos sentires e, inclusive, com novos saberes. Por outro lado, há muito Estado na organização do carnaval. Isso é resultado da política que vivemos, da forma como chegamos à nossa independência. Já é tempo de se projetar outras formas de organização mais adequadas, que possa ser mais inclusiva, que possa render, que possa se refletir econômico e financeiramente na vida dos fazedores, dos artistas, participantes e de todos os interessados, digamos. Parece-me que em relação ao carnaval, muito mais se pode dizer, mas me parece que temos que pegar pelos caboclos, temos que reformular os caboclos do carnaval atual, para que epa, o carnaval não pode ser uma imposição política. Você não pode dizer, nem no Brasil sequer o carnaval acontece em todo o país, E não acontece do mesmo modo, inclusive em todo o país. Portanto, o carnaval é uma festa, tem as suas razões históricas. E acho que podemos deixá-la evoluir do ponto de vista cultural sem os atuais indicados. É preciso rediscutir tudo isso, mas com uma visão de futuro, com um sentimento dinâmico, e deixarmos, a mim parece que há uma força retrógrada a impedir que o carnaval aconteça como deve acontecer, introduzindo, aceitando, incorporando todos os sentidos, todos os sentimentos, todas as forças vivas da nossa sociedade.
Em vésperas de realização do intrudo, Belmiro Carlos fala, por outro lado, em falta de progresso por falta de políticas estruturadas da parte do governo para alavancar a atividade artística no país.
Infelizmente, excepto raras exceções, os artistas não podem viver como artistas em Angola. Normalmente fazem outras atividades em outros domínios, portanto, ou empresarial, ou que trabalham, etc, etc, etc. Os homens do carnaval, muito menos, né? Esses então nem sequer lhes passa isso pela cabeça. Vamos esperar que isso possa acontecer. Só para uma descarga nostálgica. Em 1972, 73, os artistas em Angola já viviam, e bem. Os músicos, particularmente, já podiam comprar carros e podiam morar em prédios. Bem, os mais novos não sabem o que é que isso quer dizer, mas os mais velhos sabem o que era um artista e um negro morar num prédio, comprar um carro, e poder constituir uma família com dignidade. Bem, nós estamos independentes e, infelizmente, isso é nem sequer uma miragem. Os nossos responsáveis, os nossos dirigentes, têm que necessariamente perder algum tempo à volta disso. Está lá muitos mais velhos e não devem permitir que essa situação continue. Infelizmente, lamentavelmente, em Angola os artistas não podem viver porque a atividade artística está desestruturada e porque não há políticas de Estado, como já disse, capaz de alavancar a atividade artística.
Por seu turno, Fernando Galanga, jornalista e diretor do portal de notícias culturais Marimba, fala em desafios para a realização do intrudo em 2022, uma vez que a pandemia ainda não foi completamente extinta. Por outro lado, aponta outros handicaps vividos pela prática da atividade cultural em Angola, de forma geral, e para o carnaval de modo particular.
A afirmação correta em Angola, não diria que já se pode viver da cultura ou particularmente do carnaval. Por enquanto, digo o seguinte: muita gente já consegue viver da cultura. Porque cultura, tal como disse, é a expressão. Quando você cria uma coisa, quando você traz uma solução, quando você canta, quando você faz teatro, quando você é humorista, são atividades culturais, porque são atividades criativas. mas é possível viver de cultura em Angola. Mas do carnaval, não. Por que do carnaval, não? Porque se você depende da realização do carnaval para comer, logo estavas morto. É necessário olharmos também ao carnaval, o carnaval como oportunidade de expressão de uma atividade cultural no momento de competição, porque é um concurso, é uma competição. Mas nos dias anteriores ou nos momentos anteriores, estes artistas precisam manter a chama acesa. Se tem um grupo cultural, um grupo carnavalesco que está ativo, ele não pode aparecer só nas atividades do carnaval. Ele pode fazer uma atividade de carnaval fora de época, nós temos visto isso. Pode fazer uma demonstração numa atividade cultural de um grupo mais pequeno. Pode fazer uma coreografia para fazer concertos e atividades pagas com ingresso. Então há muito pouca criatividade, há muito pouca ação. E é isso que limita que os artistas vivam da sua arte. Então, os grupos carnavalescos que têm os seus líderes precisam começar a pensar na permanência, na constância da atividade e evitar que seja apenas o carnaval no dia do carnaval. Para manter a chama da cultura acesa nessa fase da pandemia, eu penso que já não existem fórmulas extraordinárias para começar a ser aplicadas. Existem variadíssimas maneiras de manter a chama da cultura acesa, porque cultura é quê? Cultura é conhecimento. Cultura é a manifestação de um povo, desde as suas línguas, a música, a arte, a manifestação, todas as manifestações fazem parte da cultura. E a pandemia nunca impede da manifestação cultural. Apenas devemos usar meios alternativos para conseguirmos encontrar a oportunidade de manter a cultura. E é por isso que quando a pandemia acendeu de forma muito evidente, muitos dos concertos eram feitos via online, via streaming. Muitas atividades culturais eram feitas na internet. No YouTube, por exemplo, através das redes sociais, houve muitas atividades culturais. Então, nada para. E o ser humano é o único ser, se não mesmo um dos maiores, que adapta-se a tudo. Nós somos seres adaptáveis. Nós nos adaptamos a uma situação e podemos depois adaptar-nos a outra. Ou seja, é fácil adaptar-se a ser rico, ao mesmo tempo ser pobre. Mas também é fácil adaptar-se com uma privação, como quando tens liberdade. É isso. Nós somos seres adaptáveis e esse processo de assimilação que rapidamente nos faz acomodar para depois a fazermos o processo de adaptação, ajuda-nos a compreender que a pandemia não limita o fogo da cultura, porque somos todos nós a cultura e nada impede a manifestação da cultura. Temos é que estudar meios alternativos da expressão ou da manifestação dessa própria cultura. E a pandemia em vários países praticamente já não é um caso a ser comentado. E é preciso também reconhecermos a fraqueza do nosso sistema de ensino, a fraqueza do nosso sistema educativo, que tem dificultado a formação de vários cientistas, especialistas, que podem servir o país, mesmo também tendo grande parte, um bom número de especialistas, não são tidos nem achados nas tomadas de decisões. Por quê? Porque o país é governado por um partido que decidiu dirigir o país sem apoio nem suporte nem da oposição, nem de pessoas ou especialistas da sociedade civil. Aí está o troco. Temos esse troco. Muito obrigado.
42 grupos estão confirmados para a edição 2022 do Carnaval de Luanda, cujos desfiles acontecem no final deste mês, na nova Marginal de Luanda. Tratam-se dos grupos de classe A, adultos, e 14 da classe C, infantil, segundo informações tornadas públicas pela Agência Angolana de Notícias. O atraso na entrega de subsídios aos grupos vencedores e participantes da festa cultural é um dos maiores desafios deste ato cultural de massa. Fernando Galengue fala do sentido de oportunidade de negócio que se perde com a realização do carnaval.
O jornalista entende que esta festa deve render expressando a cultura do povo de Angola e não apenas de Luanda, referindo ao desfile central que acontece na capital do país.
Ainda nos desafios que podemos mencionar é, e tem sido um dos desafios deste carnaval a nível nacional, tem sido claramente o atraso na entrega dos subsídios aos grupos que participam, né? Mas também abrir aqui um parênteses que é importante que os eventos também decorram com alguma necessidade de empreendedorismo, ou seja, tem de haver sponsor, tem de haver empresários comprometidos com o carnaval, porque na medida que o Estado atribui um subsídio, os empresários que devem olhar para o carnaval como oportunidade de negócio, esses empresários devem também apoiar os grupos, no sentido deles se manterem e se organizarem antes mesmo de receberem os subsídios. Por quê? Porque atrasam na preparação das indumentárias, atrasam na logística para a organização dos ensaios, atrasam na compra do material, atrasam nos ensaios, tudo porque a ausência de recursos financeiros acaba por limitar a ação destes grupos. E também devemos olhar nesta perspectiva, porque do ponto de vista do setor privado, um carnaval é uma demonstração de cultura, e se o carnaval é uma demonstração de cultura, o carnaval precisa trazer à tona culturas que podem ser rentáveis, atenção, que podem gerar negócios. Vamos dar um exemplo. Se está num carnaval e as peças culturais forem produzidas, essas peças podem ser comercializadas, joias, panos, indumentárias como aquelas das Mamá da Ilha, peças como da Huila, das Mumilhas, tudo isso pode ser comercializado, pode-se olhar. E o Estado aqui é chamado com uma grande responsabilidade. Pode-se olhar para o carnaval como oportunidade de geração de negócios. Aí os empreendedores culturais precisam prestar mais atenção nestes aspectos, no sentido de olhar o carnaval não só como festa, mas também como oportunidade para gerar negócio. E daí gerar rentabilidade. Aqueles empreendedores que trabalham muito com peças culturais, eles podem muito bem fazer investimentos em alguns grupos do carnaval para gerar rendimento e imagem dos seus negócios. E aí todo mundo ganha. Depois também, um dos desafios importantes do nosso carnaval de Angola é internacionalização do carnaval. O carnaval é muito conhecido lá fora, mas o carnaval atrai turistas? Não. É raro, são raras as vezes, que pessoas deslocam-se dos seus países para exclusivamente pousar o solo angolano, no sentido de assistir ao nosso carnaval. É raro. Por quê? Porque o nosso carnaval não vende, o nosso carnaval não atrai, o nosso carnaval não expressa a dimensão da cultura da Angola. O carnaval expressa Luanda. E quando um carnaval expressa Luanda, que é uma capital onde tem muitas culturas e até a aculturação, é completamente irrentável, né? É praticamente um negócio não rentável. E daqui, desta lógica, podemos aprender a nos diagnosticarmos. Por quê? Porque quando misturamos as questões de Luanda, as questões políticas ou as questões de Estado, governo, com as questões de nação, não encontramos união. É preciso separar a nação da política ou do Estado partidário, da política partidária. Por quê? Porque uma coisa é o evento para a manifestação das culturas do país, outra coisa é os políticos aproveitarem desse evento para aparecerem e expressarem as suas cores partidárias. É preciso despartidarizar os eventos culturais que são de âmbito de nação e tornar mais coisa a unidade nacional, porque são eventos que ninguém tem cor partidária e acaba por ser uma oportunidade de reencontro da angolanidade. E outro aspecto muito importante em termos de desafio é a melhoria da criatividade. É preciso trabalhar na criatividade. Há muito pouca criatividade. Há muito pouca inovação dentro do nosso carnaval. Sei e disse e reitero que há muitos que são conservadores. Mas eu sou adepto da inovação, porque inovação atrai, o que atrai vende, e o que vende gera recurso para o país. Os turistas, quando chegam em Angola, compram 3, 4, 5 peças de um artista ou de um empreendedor. Ele está a dar recurso para o país, e esse recurso não vai diretamente no bolso de certos políticos espertos, armados e mais espertos que os outros, que gostam de atrair apenas para comprar petróleo, diamante, ouro e cobre. Então são essas coisas que nós precisamos começar a refletir.
Era o jornalista Fernando Galenga, CEO do Portal Marimba, um portal de notícias especializado em cultura, falando sobre o Carnaval de Luanda, que acontece entre 26 e 28 deste mês. A reportagem da Voz da América em Luanda, com Quincha Liongo.
Voz da América, emissão vespertina em português. Votos de um bom domingo para todos. Não esqueçam que de segunda a sexta a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas, que pode ser visto no Facebook às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Em Angola, o Washington Fora de Horas pode ser visto a partir das 14h30, em Moçambique é às 15h30. Não esqueçam, a vossa participação é essencial para que nós continuemos o nosso trabalho, também para que nos digam o que se passa, onde residem e também o que é que pensam das notícias do dia. Ou seja, precisamos da vossa participação. Não esqueçam, da segunda à sexta, Washington Fora de Horas, 30 minutos de informação com a Voz da América em português.
Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Voz da América em português, que também está nas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube e, claro, Facebook. Não esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com. E o nosso número do WhatsApp é mais 202-251-9466. A Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é domingo, 20 de fevereiro de 2022. E convosco está, nos próximos 30 minutos, o Liu Saílo, que está na produção e na apresentação, Ana Guedes. Esta emissão da Voz da América pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos também na internet em voaportugues.com. Em FM estamos em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos em São Tomé através do retransmissor de FM local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Maputo com a ZFM, na Nampula Rádio Encontro, em Quelimane, a Nova Rádio Paz. E estamos também em Pemba com a Rádio Sem Fronteiras. Na Guiné-Bissau ouvem a Voz da América em FM, em Buba, com a Rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo, em Rádio Berolanda. Em São Domingos, em Rádio Comunitária de Casumai. Em Catió, ouvem-nos através da Rádio Educativa. Estamos também em FM, em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá. E estamos também, não se esqueçam, na cidade de Gabu, com a Leste FM e a Rádio Sichanoko. E não se esqueçam, na internet, voaportugues.com. Dentro de pouco vamos falar de saúde e depois vamos conversar com um amigo ouvinte. Ele participou num concurso, numa produção com a famosa marca de relógios Swatch. Ele, o artista plástico moçambicano Walter Zandamela. Mas para já, as notícias do mundo.
Obrigado, Ana Guedes, sou a Mãe Miguel e apresento as notícias. O presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, vai reunir hoje com o Conselho de Segurança Nacional, anunciou a Casa Branca, reafirmando que a Rússia pode lançar um ataque contra a Ucrânia a qualquer momento. A adida de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, disse que Biden foi informado no sábado sobre as reuniões da vice-presidente Kamala Harris na Conferência de Segurança de Munique. Harris se reuniu no sábado com líderes ocidentais, entre eles o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o chanceler alemão, Olaf Scholz, bem como o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, presidiu os exercícios militares no sábado, enquanto os bombardeamentos aumentavam no leste da Ucrânia. Observadores da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa reportaram mais de 1.500 violações do cessar-fogo no leste da Ucrânia no sábado, o número mais alto no único dia deste ano. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson disse neste domingo que o Reino Unido aplicará as sanções económicas mais duras possíveis contra a Rússia se este país invadir a Ucrânia. Johnson disse à BBC que as sanções não atingiriam apenas o presidente Vladimir Putin e os seus associados, mas também todas as empresas e organizações com importância estratégica para a Rússia. O líder britânico disse: "Vamos impedir que as empresas russas levantem dinheiro nos mercados do Reino Unido e estamos até com os nossos amigos americanos para impedi-los de negociar em libras e dólares." O presidente francês Emmanuel Macron e Putin tiveram uma conversa telefónica na manhã de domingo que o Palácio de Eliseu descreveu como esforços finais possíveis e necessários para evitar um grande conflito na Ucrânia. A conversa ocorreu duas semanas após o líder francês ter estado em Moscou para dissuadir Putin de invadir a Ucrânia. "Precisamos de travar Putin, porque ele não vai parar na Ucrânia", disse Liz Truss, secretária de Relações Exteriores da Grã-Bretanha, em entrevista ao The Daily Mail sobre a invasão aparentemente iminente.
Obrigada, não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Votos de novo de um bom domingo.
Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
E agora vamos ficar com a doutora Graça Matinha, com quem vamos falar sobre saúde. ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português, em que temos connosco, como sempre, todas as semanas, a doutora Graça Matezinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Deste lado vamos andando. Espero que a Ana esteja bem e os nossos amigos também.
E, doutora, vamos hoje falar de uma doença tropical negligenciada que eu tenho já a dizer à partida, não é fácil de pronunciar este nome. Esquistossomose, doutora. É uma doença talvez tão complicada quanto o nome, doutora. O que é esta esquistossomose?
Olha, Ana, de facto o nome é bastante complicado, mas importa dizer que popularmente esta doença é conhecida como xistose, dependendo do país onde a pessoa se encontra, e alguns países tratam por bilharziose. Uhum. Por exemplo, aqui no meu contexto, as pessoas conhecem o nome de bilharziose e conseguem inclusive identificar. Então, esta é uma doença que é infecciosa, que é causada também por um parasita, e que esse parasita pode ser encontrado em água de rios e lagos e penetra através da pele, e que causa uma série de sinais e sintomas que dependendo da evolução, pode se tornar num quadro relativamente grave.
Doutora, como é que, portanto, é um parasita, não é? Como é que este parasita entra dentro... dentro do corpo? Disse que é através da água. Da água que se consome, água ou água, por exemplo, de lavar.
Olha, esta é uma doença que tem no homem o seu hospedeiro. Portanto, este parasita vai se hospedar no homem de forma definitiva. Uhum. Mas precisa que haja caramujos de água doce, que são os hospedeiros intermediários. Então, como é que se dá a transmissão? A transmissão deste parasita ocorre através da liberação dos ovos pelas fezes do homem. Se uma pessoa está infectada e vai defecar, vai libertar os ovos deste parasita, e quando essas fezes entram em contacto com água, uhum, os ovos vão libertar as larvas e que vão dar continuidade ao ciclo de transmissão. Portanto, se libertam os ovos nas águas, uhum, e formam-se novas larvas, essas larvas vão infectar as águas e nós consumimos e nós usamos aquela água, não é? Uhum. Muitas vezes essa doença acomete as crianças que tomam banho nos rios e este parasita vai penetrar a pele do homem, não é? Uhum. E vai causar doença através da penetração da pele.
Uhum. Portanto, vai-se depois reproduzir dentro do organismo. Alguns órgãos em particular que este parasita afeta? Ou pode aparecer, por assim dizer, os seus sintomas em qualquer parte do corpo?
Bem, primeiro dizer que esta doença vai ter uma fase aguda e uma fase crónica. E na fase aguda apresenta manifestações clínicas como coceira e dermatites na pele. Pode, uhum, ter febre, tosse, diarreia, enjoos, vômitos e emagrecimento. E depois temos a fase crónica. A fase crónica geralmente é assintomática, mas pode haver episódios de diarreia e intercalado com prisão de ventre, e pode evoluir para um quadro mais grave em que vai afetar o fígado, e o fígado vai crescer, o baço também pode ser afetado e o baço crescer, uhum, e finalmente pode levar a hemorragias, quer seja a nível do esôfago, mas também pode fazer com que haja um crescimento da barriga, porque vai haver líquido dentro da barriga, o abdômen vai ficar dilatado.
Portanto, isto é, por assim dizer, é uma doença que tem a ver muito com também com o meio ambiente, não é? Em que nós nos movemos.
Naturalmente. Uhum. Naturalmente. Esta é uma doença típica de relacionada à higiene e o saneamento do meio.
Doutora, como é que se deteta, portanto, tem esses sinais, não é? Que podem ser sinais de alguma forma, que podem ser confundidos com outras doenças, Como é que uma pessoa pode questionar-se se poderá estar infectado com algum parasita e como é que um médico, de facto, chega a essa conclusão?
Bem, o diagnóstico desta doença, Ana, eu penso que é relativamente simples, naturalmente dependendo do contexto onde nós estamos, porque é um diagnóstico feito através de exame de fezes, tem que ser fezes de 3 dias, uhum. E nesse exame são pesquisados os ovos deste micro-organismo que nós nos referimos. Mas para além disso, pode ser solicitada a realização do hemograma, que normalmente pode estar alterado, e outro tipo de exames, como uma ecografia abdominal, que é para verificar o aumento e o funcionamento do fígado e do baço. Portanto, são meios diagnósticos que estão disponíveis em grande parte dos contextos e que podem mais facilmente ajudar no diagnóstico desta doença.
Doutora, uma vez diagnosticada, o que é que o médico aconselha que se faça? O que é que o médico faz em termos de tratamento?
Bem, o tratamento é feito com remédios antiparasitas e que estes remédios, o principal objetivo é matar e eliminar o parasita, tão simples quanto isso. Mas o médico também pode recomendar o uso de algumas pomadas, no caso em que a pessoa apresenta-se com coceira na pele, pode indicar algumas pomadas para minimizar estes sintomas. É importante a pessoa manter-se bem hidratada, ingerindo bastante água, e em algumas situações também pode recomendar o uso de analgésicos para baixar a febre ou a dor abdominal, que as pessoas podem ter dor abdominal. E isto naturalmente vai variar de pessoa para pessoa, mas o tratamento mais importante é este, que vai matar e eliminar os parasitas. Os outros são complementares e vão variar de acordo com os sintomas que a pessoa apresentar.
A doutora mencionou que este parasita, portanto, entrando no corpo, pode afetar alguns órgãos. O facto de faltar alguns órgãos poderá também criar problemas nesses órgãos, que têm a ver só com esses órgãos e não têm a ver necessariamente com esquistossomose?
Bem, naturalmente, Ana, se outros órgãos são afetados, e dependendo da altura do diagnóstico, não é? Se a pessoa não for diagnosticada imediatamente, o risco da pessoa ter complicações a nível de outros órgãos é maior. Uhum. Por exemplo, falamos do aumento do fígado e do baço, e isto pode também levar a uma anemia e também um atraso de desenvolvimento de criança. São consequências que naturalmente não são nada desejáveis, não é? Então, dependendo da altura em que for feito o diagnóstico, pode ser que outros órgãos estejam bastante acometidos ou não.
Doutora, falou de caramujos. O que é que são os caramujos?
Bom, os caramujos é uma espécie de, vamos lá, de caracóis, não é?
Uhum.
Sim, é uma espécie de caracóis que acabam sendo os hospedeiros intermediários deste parasita que nós falamos.
Pronto, eu queria acreditar que era de facto algum bichinho na água, mas não tinha a certeza.
Exato.
Da palavra caramujo. Talvez
isso,
a nossa audiência saiba mais do que eu, né? De facto. Doutora, esta doença tem cura? A esquistossomose tem cura?
Sim, é uma doença que tem cura, mas quando o diagnóstico é feito logo na fase inicial da doença.
E
se o diagnóstico é feito imediatamente e o tratamento também é iniciado o mais cedo possível, há uma chance muito maior de eliminar completamente os parasitas e evitar o surgimento de complicações, como aquelas que já nos referimos anteriormente. Por isso mesmo, em caso de haver uma suspeita que a pessoa está com vermes, tem que se iniciar a toma dos medicamentos o mais rápido possível, porque as chances desta pessoa ficar curada são muito, muito maiores quanto mais cedo iniciar o tratamento.
Tal e qual como outras doenças, doutora, há aqui um peso, por assim dizer, que se chama meio ambiente, aquilo onde nós vivemos. O que é que se deve fazer para se evitar ser contaminado?
Bem, conforme dissemos, esta é uma doença que tem relação com a higiene e saneamento do meio. Então, a prevenção tem que ser feita, ou pode ser feita, através de medidas básicas de higiene, como, por exemplo, evitar o contacto com água das chuvas e enchentes, principalmente águas paradas, não andar descalço na rua, na terra ou em riachos de água doce. Beber água tratada, pode ser fervida, filtrada ou mesmo água potável. Portanto, são cuidados que devem ser feitos principalmente nos lugares onde o saneamento não é adequado e o esgoto corre a céu aberto. Portanto, são medidas básicas, Ana, tanto para a prevenção desta doença como para muitas outras doenças diarreicas, entre outro tipo de doenças infecciosas. Portanto, são medidas gerais e básicas de saneamento.
E pronto, doutora, vamos então dar por concluído mais esta edição de Saúde, em que tivemos hoje a falar de mais uma doença tropical chamada negligenciada. Estivemos a falar da esquistossomose, ou mais facilmente para dizer, doutora, pronunciar, bilharziose, que é como as pessoas a conhecem. Nós vamos então voltar para a semana, para voltar aqui de novo a falar de saúde com a doutora Graça Matinha. Até lá, não esqueça, pode entrar em contacto connosco e sugerir algum tema de saúde que gostaria que a doutora Graça aqui falasse sobre ele. Portanto, a Voz da América está à vossa disposição, não esqueçam, através do nosso número do WhatsApp ou através mesmo até do Facebook. Vamos então despedir-nos do nosso auditório, desejando a todos uma boa semana de saúde ou o melhor possível. E como sempre, doutora, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Voltamos a falar para a semana e até lá lembra-se cuidar da saúde, que é bem mais precioso que nós temos.
A Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 20 de fevereiro de 2022. Votos de um bom domingo para todos. Não esqueçam que de segunda a sexta podem ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. São as manchetes africanas e as manchetes mundo. Não esqueçam que segunda a sexta a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação em Washington, fora de horas. Em Cabo Verde às 12h30, em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau às 13h30. Em Angola podem ver Washington fora de horas a partir das 14h30 e em Moçambique a partir das 15h30. Não esqueçam, segunda a sexta, Washington fora de horas. As notícias com a Voz da América. O plástico moçambicano Walter Zandamela foi selecionado pela marca Swatch para criar uma tela artística que celebra o seu país e mostrá-lo na Expo Dubai 2020. A Mayra de La Salete falou com o artista moçambicano para saber mais sobre esta grande oportunidade.
Walter Zandamela candidatou-se a um concurso internacional por via de um amigo e na altura ele olhou para o desafio como algo grande, mas não impossível.
Tenho que agradecer em especial um amigo, diz-me que leu este anúncio no jornal e fez o recorte e mandou-me. Disse para Walter, vamos tentar esse concurso aí, vamos ver se dá certo. E, de fato, entrei nesse desafio da Swatch. Nunca esperei na vida, na verdade, em concorrer em algo assim tão grandioso. Mas foi mesmo uma honra, significa representar Moçambique num espaço diferente, que é de uma marca extremamente importante para aquilo que é o design dos relógios, não é? Um concurso universal, quase todo mundo a participar. E você lá de Moçambique, do Spamanin, concorrer para isto, portanto, foi muito forte e muito emocionante, né? Dizer que até hoje isto mexe comigo e está a ter uma repercussão muito, muito, muito grande. Às vezes nós ficamos naquela... estamos na cauda. Enquanto que não estamos na cauda. Isto, na verdade, foi uma avaliação também para vermos qual é o nosso nível, né?
Com Manning Hope, Walter quis passar uma mensagem especial aos moçambicanos.
Aqui eu quis brincar com uma palavra. Primeiro, brincar com uma palavra muito nossa, que é Manning. Manning, para nós, significa muito. O Hope, quer dizer, é de esperança. Eu quis fazer esta mistura de língua. Mas tudo isso é muito profundo para mim, porque quase que há 40 anos, desde que eu nasci, não me lembro de termos passado um ano inteiro em Moçambique sem nenhum problema. Talvez até tenha sido isso que tenha me feito participar no concurso. Há sempre uma esperança. Que, quem sabe um dia este país brotará uma alegria quase interminável. Eu, em particular, tenho uma esperança que o país seja um país feliz, na plenitude, não com esses intervalos, hora de cheias, hora de guerra. E quis transmitir que é um país também de pessoas que, mesmo dentro dessas vicissitudes todas, as pessoas, Mayra, digo-te que a pessoa, mesmo em momentos de dor, sempre vai te transmitir um sorriso de alegria e de esperança. Temos de ter fé. Portanto, é estar com esta fé de que um dia, Moçambique, poderemos, pelo menos 300, um dia ou um ano completo, estaremos felizes sem sentir estas vicissitudes, porque é um povo que sofre realmente. Mas em algum momento, se formos anotar, mesmo esta seleção, traz um pouco de uma gota de alegria para aquilo que são as pessoas que estão ao redor de mim. Isso já é muito bom.
Como é que tem sido a recepção da família, dos amigos, de pessoas que te conhecem como artista e talvez mesmo a reação no Dubai? Sabes como é que as pessoas estão a reagir?
Começando pelo Dubai, infelizmente não tenho um feedback de Dubai, mas quero acreditar que tem sido uma reação muito boa. Em relação ao pessoal que é em Maputo, amigos, família, estão todos felizes. Dizer que estou aqui numa situação em que todos querem um exemplar. Infelizmente, só tive 7. Partilhei alguns com pessoas muito especiais. Não quero dizer que os outros que não tenham não sejam especiais, mas há pessoas que participaram diretamente comigo para ajudar na correção do texto, também para dar esta força, porque, sabes, Mayra, conseguir ou ter alguém ao lado a te dar força, principalmente no ramo das artes, que são quase marginais, quer dizer, isso é muito difícil, principalmente a família, né? Tens uma família que acredita em ti como artista, isso é muito difícil, portanto, essas são as pessoas que eu acarinhei-lhes com o presente deste exemplar do relógio da Swatch. Mas quem sabe, se um dia as moedas fluírem, quem sabe poderei fazer mais exemplares para mais moçambicanos, amigos, etc. Mas dizer que o feedback está muito positivo.
Como é que tem sido a tua caminhada, a tua jornada nas artes?
Dizer que é sempre um desafio. Como qualquer um, Isto é igual a qualquer área, como jogador de futebol, pode ser lesão se for jogador de futebol, ou de basquete, não sei o quê. Portanto, acho que é igual a tudo. O mais importante aqui, no meio disto, de viver da arte, é o indivíduo fazer uma aposta, ter o foco, não é? Porque imaginemos que na primeira queda ou na segunda queda, porque na verdade já participei em vários concursos e não fui selecionado em tantos deles, mas não desisti, não é? Tive essa tal esperança que eu me refiro no título do, da obra que mandei para Swatch, que é preciso ter sempre fé e acreditar que um dia as coisas vêm para nós, porque também não podem vir para nós, para todos nós ao mesmo tempo, não é? Portanto, o saber esperar, o saber, o acreditar, isso é que tem sido a minha bandeira para poder estar a continuar nesta vida desafiadora de artista plástico.
Depois deste momento Swatch, que outros desafios estás a propor? Ou ainda estás a viver esta alegria e não tens ainda no horizonte alguma ideia? Mas se tens, partilha connosco.
Uau, interessante. Desafios ou projetos sempre estão lá. A sua, este projeto, o momento Swatch, eu gosto. O momento Swatch é um momento que apareceu no meio de vários momentos muito bons do meu trabalho, graças a Deus. Tive encomendas de grandes empresas. Posso não referir aqui os nomes, né? mas graças a Deus, ano passado foi um ano muito bom. Que estão também no meio de um programa, de uma exposição que eu estou a preparar, da minha sexta exposição individual. Portanto, os projetos vão andando e vão surgindo. É interessante que no mundo das artes, tu, quando menos espera, aparecem coisas boas. Então, os projetos estão aí, vão acontecer. Estou a preparar a minha exposição. Vamos ver se consigo para 2023. Teria sido para ano passado, infelizmente não consegui. E, portanto, estou a preparar a minha exposição, sexta exposição individual para 2023. As outras coisas com o decorrer do ano, há pequenos projetos, pintura ali, pintura acolá, mural ali, mural acolá. Portanto, isso vai acontecendo, são as coisas que nos dão esta pequena sobrevivência. Mas dizer que também estou a viver com muita alegria este momento.
Não é? Se tivesses que associar uma música de Moçambique ou não ao teu momento Swatch, que música seria essa? E porquê?
Eu não vou, nem vou pestanejar. Há um músico que já não está vivo, né? Mas ele sempre fez parte daquilo que é o meu crescimento artístico. Sempre me inspirou o Gito Baloi. Portanto, uma qualquer música do Gito Baloi, essa já significa muito para mim, porque sempre inspirou-me a maneira do músico ser, a forma como ele criava os seus momentos musicais. Portanto, isso sempre me inspirou. Portanto, um Gito Baloi estava muito bom.
A coleção Manning Hope está a ser exibida na Expo Dubai, no pavilhão da Swatch, e está também disponível no site da marca de relógios.
E assim nos despedimos. Foi a emissão vespertina do domingo 20 de fevereiro de 2022. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina, serviço em português da Voz da América. Até lá, de todos, despede com um abraço. Lio Saiz esteve na produção e Ana Guedes na apresentação. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America. Washington.